Começa agora o pós-jogo da Web Rádio Verdão. Participe pelo Twitter, arroba Web Rádio Verdão. facebook.com/WebRádioVerdão. O melhor time de comentaristas do rádio brasileiro. Tudo o que rola dentro e fora das quatro linhas. Análises. Resultados das partidas. O melhor pós-jogo da internet. Web Rádio Verdão. A rádio do palmeirense feita por palmeirenses.
Quando surge ao viver de imponente.
Salve, salve, família palestrina! Muito boa noite, família palestrina! Um pós-jogo diferente aqui com vocês, mas vitória do Verdão, então todo mundo feliz, todo mundo contente. Palmeiras vivo ainda, uns acham que vivo, uns acham que nem tanto. Eu acredito sim no título brasileiro do Palmeiras, tudo pode acontecer. Vamos tirar aquele fantasma de 2009 da gente, revertendo essa situação. Muito boa noite, Leandro Boca, uma vitória maravilhosa do Palmeiras.
Boa noite, família palestrina, vocês estão vendo um pós-jogo diferente. A gente está ao vivo nos estúdios da Web Rádio Verdão, onde tivemos o prazer de comentar o jogo aqui em webradioverdão.com.br. Pra quem não sabe, a gente tá aqui porque toda segunda-feira, a partir das 8h30 da noite, tem o nosso programa Bate Boca. Palmeiras 1, Coxa 0, uma vitória, pelo que eu tô vendo nos comentários aqui, para uns convincente, para outros não. Eu particularmente gostei de muita coisa do jogo, achei que valeu essa pausa, valeu, deu pra arrumar algumas coisas, outras ainda não, como é o caso do nosso querido centroavante Deverson, que na minha opinião não rolou. Como disse Varley Lorenzetti, o Deverson é um verdadeiro caneludo. Boa noite, André Neri.
Boa noite. O formatinho que a gente faz aqui na Web Rádio Verdão, eu vou pedir um resumo da galera aqui, aí todo mundo dá um pitaquinho, um breve resumo do que achou da partida, beleza?
Resumo da partida.
Opa, saiu baixo a vinheta, mas vocês entenderam. Foi resumo da partida.
Repita.
Resumo da partida. O que você achou? É Bruno Massa.
Que beleza, hein? Hoje a gente, hein, André, que está aqui deixando o canal dos Boca mais bonito, né?
Ah, não.
Fala a verdade.
Então.
Os caras tão fracos de lata e tiveram que chamar a gente.
Pois é, tá certo.
Né?
Quem não gostou muito foi o Zé.
É, mas fazer o quê?
Bom, o que eu achei do jogo? Dois jogos distintos aí do Palmeiras. Primeiro tempo muito bom. Palmeiras dominou meio campo, conseguiu ficar com praticamente todas as segundas bolas, os rebotes. O Tietchan muito ligado no jogo. O Moisés participou pouco até os 15 minutos, mas depois entrou ali no esquema.
Foi bem marcado também.
Foi bem marcado e aí conseguiu. O Cuca inteligentemente alterou o Dudu, que estava na esquerda, para a direita, o da direita para a esquerda, e o Keno vice-versa. E aí deu um espaço um pouco maior para o Moisés, que apareceu, deu belos lançamentos, e o Palmeiras dominou completamente o time do Coritiba. Um destaque do primeiro tempo também muito bom para o Egídio, cara. O Egídio fez um Monstro. Bom primeiro tempo, foi um bom jogo no total. Até um lance que ele errou ali na zaga e aí ele conseguiu se recuperar, deu pra ver que ele mesmo tava se cobrando.
Chutes errados, mas assim, galera, é o que tem pra
acontece,
comer ali,
pô,
na esquerda.
Acontece, o Dudu errou um monte. Quem não tá lá não vai errar, né? Mas quem tá jogando, o importante é que uma vitória assim, um jogo desse tipo, dá confiança pra ele. É claro, a gente quer que todos os jogadores do Palmeiras saiam lá como o Pelé, cara. Que todos eles joguem muito, porque é felicidade pra todo mundo. Mas em relação ao jogo, primeiro tempo muito bom, Dudu numa jogada individual destruiu a zaga do Coritiba, desmontou completamente a boa marcação do time do Coxa e colocou o Jean ali na cara do gol, que também teve muito mérito ali de se antecipar.
Fez o que o Deverson não fez.
Exatamente. E aí no segundo tempo, Palmeiras voltou esperando mais o contra-ataque, dando a bola para o Coritiba, e aí falhou nas finalizações. Embora o Wilson tenha feito uma grande partida, o Palmeiras poderia ter caprichado um pouquinho mais nas finalizações, o Dudu poderia ter tocado a bola ali para o Deyverson também, numa jogada que o próprio Deyverson deixou ele na cara do gol.
Keno pro
Moisés. Keno também. O Palmeiras triangulou bastante a bola, deu para ver que esse tempo em que o Cuca teve para trabalhar o time, uma evolução aconteceu, e uma evolução importante. O Palmeiras era um time que se desfazia muito fácil da bola, hoje prendeu mais. É verdade, o Coritiba é um time fraco, mas o Palmeiras não tem nada com isso. Conseguiu dominar, tocou bem a bola, fez bastante 1-2, tabela na frente. A zaga, a gente até comentou aqui durante a transmissão, muito segura.
O Juninho finalmente não falhou com bola alçada na
área. Nenhuma bola aérea levou perigo pro Fernando Prass, a não ser o lance impedimento sim. primeira etapa, mas muito segura. E o Juninho fez uma partidaça também. O setor esquerdo do Palmeiras hoje detonou, André Neri. Boa vitória, a primeira de uma sequência aí muito importante pro Palmeiras.
É, eu também, eu concordo com você muito. O primeiro tempo foi o Palmeiras mais incisivo ali, né, no ataque, triangulando boas bolas ali, até que culminou no gol do Jean ali, numa bela de uma jogada do Dudu. Segundo tempo, achei o Palmeiras meio displicente, cara, desperdiçando contra-ataques, não caprichando ali naquele último passe, na finalização. Deixando assim, deixando perigoso o jogo. Porque numa bola dessa aí, o Coritiba mete um petardo ali de fora da área e a bola vai na gaveta. Nossa, ferrou petardo, tudo, né?
Há três gerações,
então,
eu não via
petardo. São coisas que aí o Cuca tem que corrigir ainda. Sentimos.
Olha lá o Claudio
Hitch. Não, o Claudio Hitch tá mais velho. Você tá novinho. Sentimos falta do William ali no ataque. Deyverson pode ser voluntarioso, blá 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 blá, mas
tu peca, ele não fez uma partida ruim, mas na finalização ele é muito
fraco. Onde você espera o atacante finalizar.
Ele tá lá pra assim, isso, cara.
Mas é
isso que me incomoda.
Posição,
atacante, cara.
Briga.
Você pode até ver um atacante falar: o cara não domina a bola direito, não consegue dar um passe. Mas olha que a bola pinga na frente
dele. Guarda.
Na área ele guarda. É assim que tem que ser, né?
O Ricardo Espíndola aqui tá me cornetando. Um abração, Ricardo. Perguntando se eu assisti o jogo, porque ele acha que o Deyverson é seleção. Ricardão, respeito sua opinião.
Que você usou, mano?
Não, Ricardão, respeito, mas eu não concordo.
Que seleção,
vamos lá,
né?
Um abraço aqui pra galera do Facebook. Luiz Ricardo pedindo um abraço pra galera de Alviverde Guaíra. Um abraço pra vocês. Charles Bruno, Marcel Rubens, César Toledo. Um grande abraço pra vocês. Eu acho que assim, eu não vou repetir o que vocês falaram, porque a minha opinião é a mesma.
Por aí, né?
É a mesma coisa. A única coisa que eu coloco é assim: sou muito fã do Keno, só que eu acho que ele tem que passar um pouquinho mais a bola. Então, quando ele saiu, o Roger Guedes hoje acabou entrando melhor do que o Keno. Mas enfim, não estou muito afim de cornetar agora. Já cornetei muito durante a transmissão.
Cornetou.
O importante é o seguinte, família. Os Gambá ganharam ontem roubado. Não vem
gol
apresentando um bom futebol. O Jove jogou vôlei. E o Palmeiras venceu hoje. O Palmeiras tem uma sequência agora. São dois jogos um pouco mais complexos. O Fluminense fora, depois o Santos em casa. E aí o Palmeiras pega Bahia e Atlético Goianiense. O que eu quero dizer com isso: se o Palmeiras eventualmente ganhar do Fluminense, ganhar do Santos, ou ganhar um jogo e empatar outro, eu acho que nós temos tudo para subir na tabela. Pô, Leandro, você acredita no título? Acho muito difícil. Acho muito difícil. Mas eu sou palmeirense, eu vou com o Palmeiras até o final. Hoje 1-0 foi pouco. Dava sim pro Palmeiras ter colocado 2-3. Se o Dudu acertasse um pouquinho mais a pontaria, se o Deyverson aprendesse a jogar futebol, e por aí vai. Então, dava pro Palmeiras ter um placar um pouco mais elástico, mas não precisa. Foram 3 pontos, e é de 3 em 3 pontos que nós vamos subir na tabela. Agora nós estamos a 1 do Santos e 3 do Grêmio?
Isso.
É isso. Vamos pra cima, velho. Vamos pra cima dos caras.
Só resta aí pra cima.
É bem possível.
É isso mesmo.
Pode dar seu resumo, Dom Bocalini.
Cara, eu achei o primeiro tempo do Palmeiras muito bom. Segundo tempo achei bom também, corremos uns riscos desnecessários, mas achei um bom segundo tempo, concordo com tudo que vocês falaram. Um ponto positivaço é que o Palmeiras criou muito. Muitas
tabelas, né?
Tempo isso, não fazia, cria, né? Triangulação. O Dudu fez o facão várias vezes. Várias vezes o Palmeiras não fazia isso. O campeonato inteiro não vem fazendo. É, e mesmo a bola não entrando, obviamente, queria o gol. Mas, pô, se
evolução,
saindo jogado,
né?
Então teve evolução.
Mostrou alternativa.
Mostrou, né? Várias saídas. É, quanto ao Daverson aí, concordo também com tudo que vocês falaram. Só queria colocar um adendo. Palmeiras lançou mais de 10 bolas pro Daverson na área. Pra ele. Ele não ganhou uma. Ele não ganhou um pivô. Ele acertou um bom passe pro Dudu, mas...
Dominou aquela bola, mas enfim...
Cara, é pra mim, gol, pra né? Que eu disse aqui semana passada no bate-boca. Pra mim, se for ter que jogar com o centroavante, não é o Daverson ou o Borja.
Ó, tem muito...
Concordo.
Tem...
Vamos, eu vou chamar a vinheta e aí você vai chamar. Ó.
Arquibancada virtual.
Agora boa. Chama a galera aí. Vamos ver o que esses caras estão falando.
Arquibancada virtual é um quadro para chamar a galera aqui.
E lembrando que o WhatsApp tá funcionando. Quem quiser mandar seu áudio, cornetada,
energia. 11-949-84-2506.
Repita.
11-949-84-2506.
Pode participar com áudio, galera. Manda seu áudio aí. É, tem alguns aqui falando de Daverson. A galera tá falando muito sobre Daverson e Borja aqui no Facebook. É, tem a maioria aqui não aprovando o futebol do Daverson, mas tem alguns que aprovam. Gente, a gente respeita a opinião de vocês. Vocês têm que achar o que vocês querem achar. É só uma opinião nossa. O Derek Ferrari faz uma pergunta inteligente aqui.
Ele fala, o Daverson e Ferrari?
Ele fala aqui, Bocas, a galera está pedindo muito Borja. Vocês acham que o Cuca não quer colocar para evitar queimar ainda mais o jogador? Ou ele já pegou aquela raivinha dele? Um abraço, Bocas, um abraço para vocês.
Eu Cuca não gosta do Borja.
Eu vou dar minha opinião aqui. É, continuo com a mesma opinião. Desculpa quem é contra, é só uma opinião. Eu continuo achando Borja e Daverson a mesma coisa, tá? Essa é a minha opinião. Sei que o próprio André, o Dom discordam de mim. E com relação a Cuca e Borja, não que eles tenham um problema, não é isso, mas pra mim é muito claro que a preferência do Cuca não é o Borja. Sim. O Cuca não quer o Borja em campo.
Sim.
Ponto final, o Borja é um jogador do Eduardo Batista, não é do Cuca, e o Cuca não quer o Borja em campo. Isso pra mim é muito...
Na verdade, nem do Eduardo.
E por,
né,
mim não é nem um nem outro, pra mim é o William,
na verdade,
não foi o caso hoje.
Então, na verdade, não foi nem o técnico anterior que pediu o Borja, né? O Borja era uma
unanimidade.
Era uma contratação,
todos, inclusive nós.
É, todo mundo queria, inclusive outros clubes. E aí foi contratado, só que não deu liga.
O time ideal pro Cuca é sem um atacante fixo lá na frente.
Detalhe que pra mim pesa bastante, assim.
Só que a gente não tem o Gabriel Jesus, velho.
Ninguém.
E enquanto Borja e Daverson brigarem pela mesma posição, e o Daverson
mostrar... O William agradece.
Não, e o Daverson mostrar a vontade
aí,
que ele demonstra, e o Borja entrar com a preguiça que ele entra, não vai ter lugar pra ele.
Tem uma... Desculpa te cortar, Bruno. Tem uma afirmação aqui, / pergunta, do Batista Souza. Por que o Borja não teve as mesmas oportunidades que o pipoqueiro Daverson está tendo?
É o que eu cobro. É, mas na verdade, vamos lembrar. O Borja já atuou em mais jogos do que o Daverson. O que acontece é que o Borja não começou jogando em tantas oportunidades como o Daverson.
Perfeito.
Só que, é como eu falei agora, prestem atenção na maneira como o Daverson se entrega no jogo. Não é a qualidade técnica. E como o Borja não entrega. Então,
mas aí,
isso é levado em consideração.
Então, mas eu vou fazer uma defesa...
E num time que briga muito pela posse de bola.
Eu vou fazer uma defesa do diabo aí, né, do advogado do diabo, na verdade. Essa formação, tudo bem, de hoje, com um meia, não favorece o Borja.
Não.
É para um cara que se entrega mais, se movimenta isso. Mais, tudo bem. Agora, por que não as chances quando estavam com os dois meias?
É exatamente.
Porque aí vai favorecer o futebol do Borja, que é um futebol mais de fazer aquele a parede ali, né? O
então, pivô, porque tal. Quando teve essa possibilidade...
Não teve, ele jogou assim
não,
contra o
quando
São Paulo...
teve essa possibilidade de colocá-lo, o William estava bem. E aí, entre experimentar o Borja e colocar o William que estava voando, o Cuca não ia perder essa chance.
O Bruno Nego...
Nego do Borel.
Sei lá, desculpa
Bruno
aí.
Bruno do Borel.
É, falou, aí descarta o Borja e acontece a mesma coisa que tá acontecendo com o Lucas Barrios.
Eu acho o Lucas Barrios, no Palmeiras, infinitamente melhor que o Borja.
E mesmo assim, vai lá perguntar pro gremista se ele já tá 100% feliz com o Barrios.
Galera,
tá.
Para!
Não é assim, cara.
Eu quero ver o Borja indo pro Flamengo ano que vem jogando com o técnico.
Pô, tchau.
É. Se ele jogar com dois meses, com o Diego e a
é isso que eu ia falar.
É, o sistema que o Ribeiro gosta, cara, de jogar não favorece o Borja. O sistema que o Cuca adota não favorece o Borja, não adianta. Não adianta um centralmente fixo lá dentro da área, como ele estava acostumado lá no Atlético Nacional, que iam 15 bolas na área, 14 era pra
Tem
ele.
Tem um áudio de longe aqui, vamos?
Opa, vamos. Bora.
Ah, vamos lá, vamos ver de onde é esse aqui.
Fala, galera da Web Rádio Verdão. Queria uma opinião de vocês agora nesse assunto de Borja e Deverson. Vocês acham que a essa altura do campeonato vale a pena dá uma sequência pro Borja ou continuar mantendo o Davidson no ataque nas pontas ali, o Dudu como de costume e o Keno ou o Roger do outro lado? Valeu, um abraço.
Nenhum dos dois, gente. O William engole os dois, gente.
Cara,
não é possível que as pessoas não veem isso. O William engole os dois. Assim,
quantos jogos o William fez centroavante?
Então.
Vários. Em todo, eu tô afirmando, em todos os jogos que o William fez centroavante, você criticou o William. E falava, a não, posição do William é pelas pontas.
Tudo bem,
é
isso que você falava. Entre o William, Borja e Davidson, o William joga melhor.
Até aí o Prazo joga melhor que o Borja, você não vai pôr o Prazo centroavante, velho.
Esse comentário foi inacreditável.
É, eu não acho que o Palmeiras não tem tamanho pra ficar recuperando o jogador, cara.
Pelo amor de Deus.
Isso é o que é melhor pro Palmeiras. E a fase do William tá melhor que a dos dois.
Sim.
E o Davidson entrega mais do que o Borja no quesito vontade e entrega. Ponto. O Cuca não vai colocar o Borja enquanto ele tiver
nessa. Mas eu acho que tem que tentar o William num 4-4-2 com o Dudu e o William. Também. Não o Dudu com o 9 falso fazendo
tudo. Eu não falei pra ter três atacantes.
Você pensou nisso? Você pensou
em momento nenhum eu falei isso.
Pensou nisso?
Momento nenhum. Tá colocando
pra mim na minha boca. Achou elenco.
Não, em momento nenhum. O cara vem e começa a falar um monte de besteira.
Achou elenco.
Pelo amor de Deus. Só estou falando que eu acho que nem Davidson nem Borja tem chance no Palmeiras.
Aí eu te pergunto. Aí a pergunta é a seguinte. Ó, eu vou chamar um jogador e vou perguntando um por um, tá?
Vai lá.
Nota dos jogadores.
Leandro Prass. Não tomou gol, foi bem, fez uma grande defesa.
Podia ter segurado.
Só uma bola que ele não segurou. 8. Mike.
Bom.
Mike, gostei do Mike, cara. Falhou em um lance que eu me lembro, assim, que deu um perigo ali. Apoiou, defendeu. Vou dar 7 pro Mike.
Bruno Dracena.
Partida muito segura, foi bem o Dracena, experiente, não perdeu nenhuma jogada aérea, teve um vacilo no primeiro tempo. Em números eu daria um 7 hoje pro Dracena.
Leandro Juninho. Sensacional a partida do Juninho. Não sou um fã do jogador como um todo, mas foi a melhor dele com a camisa do Palmeiras. Ele não perdeu uma bola.
Nem por cima, nem por baixo, nem pelo lado.
Cara, só não vou dar 10 porque ele não fez o gol.
É.
9,5 pro Juninho.
Foi de peito, né?
Bem demais. Ah, é. Perdeu aquele gol. Caiu pra 9. Caiu pra 9.
Acho que alguém no coxa devia pra ele lá.
É, então. Foi muito bem. Bom, Egídio.
Monstro, Egídio, 8,73.
8,73, velho. Bruno, Jean.
Jean 5, cara. 5 porque tava com a camisa do Palmeiras e porque fez o gol. A gente tava falando aqui no intervalo.
Apagadão, né?
Como o Jean caiu de produção, cara. Ele deve estar com algum problema sério no joelho.
Ah, sobe a nota pelo gol.
A sogra deve estar morando em casa, sei lá. Se a sogra estiver morando em casa, é 8 pelo gol. Se não, é 5.
É, porque daí é guerreiro, né?
Não dá.
Ó, no lugar do Jean entrou o Thiago Santos. Thiago Santos... Ele fez, mas não, acho que entrou muito pouco.
Caçou, né?
Entrou muito pouco, caçou.
Ele erra um bote, né, velho?
Cara, mas 7, porque não apareceu no jogo, né? Enfim.
Don Tchê, Double Tchê.
Gostei, mas não é o Tchê ainda. Acertou uns passes, deu uma dormida uma hora. 6 pro Tietê.
Melhorou o Tietê com a entrada do Thiago Santos.
Tá. Moisés. Moisés, hoje eu vou dar um 7 pro Moisés. Foi bem o Moisés, mas abaixo do que a gente já viu ele jogar. Acho que ele entrou meio desligadão, talvez pela,
ele tava marcado
pela marcação assim, né? Muito forte. Ele também não está acostumado a tanta marcação assim em cima dele. Mas foi bem, na medida.
Por isso que eu gosto de dois meias, divide a
atenção. Libera, imagina Guerra hoje jogando com o Moisés, na liberdade que ele ia ter.
Keno.
Keno?
4.
Ah, fez uma boa jogada.
O Keno joga muito, o Keno é brigador. O Keno é um jogador sensacional. Mas eu não sei o que acontece quando ele começa jogando, bolinha, ele, né, não toca a bola. Em duas ou três oportunidades, o Palmeiras podia ter feito o gol com o passe do Keno, que joga muito, repito, mas hoje, pra mim, faltou demais.
Será que aquela vontade de marcar o gol logo pra
poder
garantir o lugar dele?
Pode ser. Hoje, não gostei do Keno, que eu sou um grande fã.
Tem um cara aqui na live, chama Gabriel Trombeta.
Ele falou, Deus da tiriça. Eu não sei pra que ele se...
Deus da
Deus
tiriça.
Deus, Wilson, deve ser.
No lugar do Keno. Ele falou que a 10 deu uma tiriça no
Moisés. Moisés.
Tá, entendi. No lugar do Keno entrou o Roger Guedes.
Cara, Ana Maria Braga, Guedes entrou, José, o Roger Guedes entrou com uma vontade, né? Entrou com uma vontade, jogou
ele
pouco.
Deu uma arrancada ali.
Deu uma arrancada ali.
Nossa,
que o Jean perdeu
uma
o gol,
quinta,
né?
Ali, né?
É.
Vou dar 7 pro Guedes.
Bruno, pá!
Eu vou dar um 8 pro Dudu pela volta dele. Lembrando que ele tá voltando de contusão.
Sim, né? De contusão. Ele mesmo na coletiva ali.
Cansou.
Na entrevista falou que cansou, né?
E se não fosse a jogada dele no gol do Jean, ele destruiu a zaga. Num lance, ele acabou com a marcação, que a marcação tava pesada do time do Coritiba. O jogador
tá, caiu pra bom, você, né, cara?
Daverson.
Dois. Poderia soltar uma vinheta pra ele.
Vai, solte.
Ixi, não tá aqui.
A vinheta pro André.
Família Palestrina aqui da Web Rádio Verdão e do Facebook dos Boca Palmeiras, que gosta do Daverson. Né? Não fiquem chateados comigo, é só uma opinião. A gente faz o pós-jogo pra poder debater. Agora, eu não consigo entender.
Então, no lugar do Daverson, entrou o Borja, que ficou pro Dom.
Ah, tá de brincadeira, velho.
Eu sabia que
tá
ele ia
fazer. Tá de brincadeira, velho.
Olha, o cara cutucou você, mano.
Grande jogador, presença de área marcante, até a hora que o Palmeiras estava no campo de defesa, ele não saía da área. Bom jogador. Não dá pra dar nota pro Borja.
É, entrou
5 minutos.
Entrou 37, 38.
Não dá pra variar.
É outra... Não dá. Bom, dá uma nota pros jogadores. Fala, ver se tem algum comentário legal da live aí pra você colocar.
A galera entrou também, aqui, né, falando muito das notas dos jogadores mesmo. E o Marcelo Oliveira Furtado, um abraço pra você, Marcelo, obrigado pela participação. Vamos em 3 rodadas, vamos estar... Na suposição dele, em 3 rodadas estaremos a 4 pontos atrás da gambazada no máximo. E ainda terá o confronto direto. Tem muita gente que acredita no título do Palmeiras, cara.
Tem gente que acredita.
É difícil.
É muito difícil.
Não acredito.
O Ian Palomo aqui mandou respeitar o Daverson porque ele é o rei dos camelinhos.
Então, aí
respeito. Se fizer gol pelo Palmeiras, até beijo o pé.
Eu vou pedir os gols contra o Real Madrid, o senhor já fez.
Ele foi o quinto artilheiro mundial, não foi?
O Borja.
O Borja.
É.
Ah, o Daverson?
É.
Quantos gols o senhor já fez?
Eu nem sabia que ele jogava bola.
Contra o Barcelona.
Eu?
Pergunta pra você.
Quando eu jogava...
No PlayStation?
Brunão, galera perguntando pra você sobre o Guerra, se realmente foi o tornozelo, se foi um desgaste.
Vamos explicar isso daí. Foi o seguinte, o Guerra, ele é um jogador que ele não tem condições iguais a dos demais jogadores do time do Palmeiras, condições físicas. Isso não quer dizer que ele é bichado. Ele tem um desgaste maior e tudo mais.
Então, era a preocupação, diferente a temporada lá.
Isso, a preocupação com o Guerra. Ó, só pra vocês terem uma ideia, só um detalhe. Se a próxima partida do Guerra vai ser a 35ª nesse ano. Já é o maior número de jogos que ele fez uma temporada em toda a carreira.
Eu gosto do Guerra, cara.
Em uma temporada só. Então é o seguinte.
Tá certo, o departamento.
O time do Palmeiras. Disso, ele até fez uma aposta com o preparador físico do Palmeiras.
que ele disse que não aguentaria passar os 35 jogos e vai passar porque faltam muitos jogos ainda.
Faltam 14 jogos.
Então fizeram até uma brincadeira lá. Então é o seguinte, a comissão do Palmeiras protege o Guerra para que ele consiga jogar mais vezes. E ele não estava 100% para esse jogo. Então o Cuca já preferiu deixá-lo no banco e entraria caso tivesse...
Teve o lance que ele deu um...
Isso. Aí os jogadores também chegaram no Pacaembu e foram pro aquecimento. Eles ficam fazendo aquele bobinho e tal. O Guerra, no aquecimento, torceu o tornozelo e saiu durante o aquecimento pro vestiário com os médicos acompanhado pelos médicos e fizeram lá exames e o primeiro teste com ele, preferiram deixá-lo no banco, tanto que a gente viu no intervalo que ele subiu de novo para aquecer, mas com uma proteção no tornozelo direito e por conta da necessidade do jogo ele não entrou, então foi mais uma precaução. É, mas não é que ele não jogou por conta do tornozelo. Ele aconteceu isso, mas ele seria poupado de qualquer maneira.
O Rodrigo Silva aqui tá falando que eu não mereço usar essa touca do Palmeiras porque eu só critico. Acabei de falar que foi um bom jogo do Palmeiras.
O cara chegou agora.
Que o Palmeiras veio bem, o cara viu criticando o Deyverson e o Borja. Ô, Rodrigão, um abraço aí, obrigado por essa participação. Mas, pô, velho, eu tô até agora falando que eu gostei do jogo, que eu tô acreditando no Palmeiras, que eu incentivo o Palmeiras. Ah, pelo amor de Deus.
É normal isso. O Reinaldo Ferreira aqui mandou aqui. Alguém já olhou por onde o Borja passou, fora o Nacional, né?
É, isso é um questionamento interessante.
Mas ele é muito jovem também, né?
Ele é jovem, ele já rodou bastante e ele fez um campeonato de muito destaque na Série B da Colômbia. E foi quando o Atlético Nacional o contratou. E aí no Atlético ele realmente, em pouquíssimos jogos, cara, fez muitos gols.
O Rueda lá no Flamengo tá louco pra pegar o cara.
Exatamente. E tanto é que o Guerreiro, assim que o Rueda chegou, começou a fazer gol de novo. Porque o Guerreiro tem uma função, faz uma função no Flamengo parecida com o que o Borja fazia no Atlético Nacional, pelo esquema que o Rueda põe em jogo.
Exato.
Então é isso que eu tô falando. Com a dupla Cuca e Borja, pode ser que dê certo? Pode, mas vai ser difícil. Porque o jogador vai ter que se adaptar no esquema do Cuca. Caso contrário, não vai jogar.
Agora eu vou chamar a nota dos amiguinhos das galinhas.
Nota do juiz.
O de ontem?
O de ontem é zero.
Você viu que agora tem um novo canto na torcida deles? Não é mais Timão.
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 Timão eu.
Timão eu.
O senhor Delson Fernando Freitas da Silva.
Achei que foi bem.
Foi bem, cara.
Foi perfeito.
Eu acho que o trio de arbitragem e os bandeiras aí passaram desapercebido. Como passa desapercebido?
Uma inversão de falta no cartão do Mike me incomodou pra ser pouquinho mais crica, um pouco mais chato.
Cara, uma só.
Mas o árbitro não fez a diferença no jogo.
Mas ele se cresceu tanto pro lado do Palmeiras quanto pro lado do Coritiba, quando teve que aplicar cartão por reclamação.
Sim.
Tanto que ele deu o cartão pro Longini, se eu não me engano.
É, pro Rafael Longini.
Pro Alan Santos e depois pro Edu Dracena.
Ele deu pro 5.
Não, por reclamação.
Por reclamação.
Ó, Leivinha, esse aí jogava
pouco. Jogava pouco. Então, deixa eu ver aqui, ó. Alguém merece aplausos?
Eu.
E os nossos aplausos vão para...
Pode aplaudir quem que você quiser. Juninho?
Boa.
Egídio. Juninho foi muito bem no jogo, gente. Foi muito bem, foi seguro. O Palmeiras parou de tomar gol de bola alçada na área. O Juninho acertou todos os botes que ele deu.
Pô, e agora, André? Atrás de quem a gente vai, hein?
Eu acho que eu vou atrás do Leandro.
Mas o Dom,
visto
então,
aqui, velho. Vocês estão de brincadeira.
O Juninho, eu acho que fez uma ótima. Foi muito bem, foi um monstro. Só que o Egídio, pela situação do Egídio.
Exatamente.
Cara, é o que eu falei no começo do jogo. O cara tem que ter culhão, velho.
Tem que
pra
ter
aguentar
culhão.
A torcida. Ainda mais o Pacaembu, mano. Que tem a grade ali.
Então.
Eu não lembro de quem foi. Depois eu vou até tentar retweetar aqui. O Egídio tem na carreira, cara, 17 títulos. 17 títulos em menos de 10 anos de carreira.
Respeitar.
Tem que respeitar. Ele não tá numa fase...
Qual é? Respeita a história.
Tal, mas ele não é um jogador cabeça de bagre.
É porque... Não, hoje ele foi bem. Hoje ele foi bem. Ele acertou os cruzamentos.
Esse é um futebol que a gente sabe que ele pode jogar. Hoje então, é uma questão de confiança, é importante.
E tem mais, cara. A Sheila Franklin concorda com você.
E a posição. Né? É uma posição, cara, que tá escassa desde Roberto Carlos.
Pois é, não é simples. E nenhum time tem lateral.
Com exceção do
Corinthians. É o único.
Pode ver, quem me fala um baita de um lateral com esquerdo, exceção, eu tiro o Marcelo.
É, com exceção do Corinthians, não há nenhuma lateral esquerda em destaque.
Quando o técnico improvisava na esquerda...
Você jogava.
Eu conseguia jogar.
Eu fiz um jogo pela esquerda, cara. Eu fiz 3 gols nesse jogo, porque eu levava para a gente, subia, fazia um ar,
aí ele muda de assunto.
Eu fazia.
É, ele jogava naquele time
meu Deus do céu.
A CD,
sabe? Lá o Gabriel Silva, lembra? Lateral do Palmeiras, que era M10?
Cara, eu achei que fosse estourar mais.
É, deve ter estourado na noite italiana.
Bom, eu tô tentando esperar o Cuca falar aqui, mas acho que ele não tá muito afim, não. Eu acho que é o problema de internet lá na coisa. Mas, então já vão dar a nota do
técnico. Nota do técnico.
Bom, se ele falar, nós coloca, mas...
Eu vou... Mastigando no microfone. Eu vou dar uma nota... Eu gostei do Cuca hoje. Bom, pra ele. Ele colocou o time que ele se sente mais à vontade em fazer jogar. Palmeiras entrou com a formação exatamente como jogava no ano passado. Claro que as peças fazem muita diferença. O Deverson pelo Gabriel Jesus, pelo amor de Deus, né? Não dá nem pra comparar.
É uma Ferrari e um Fiat 147.
Mas o esquema do meio campo foi exatamente como no ano passado. Jean, Tietê e Moisés, de vez em quando alternando ali com o Mike pela direita. O Mike chegou esse ano. Mas gostei do Cuca.
Ó, eu vou dar um ótimo pra ele, mas vou explicar o porquê.
André, por quê? Um ótimo para o Cuca.
Por causa do treinamento das triangulações que apareceu hoje no campo. Eu, por exemplo, eu tenho umas ressalvas, eu não entraria com o Jean e não entraria com o Davidson. Mas mesmo ele entrando com esse time que ele entrou hoje, quantas jogadas a gente conseguiu ver de triangulação, de cara passando no facão, de toca, sai na frente para receber e dar certo. Então, eu vou dar um ótimo por isso, ele treinou legal. Ele conseguiu pegar esse elenco aí e colocar na cabeça
dos caras
como jogar.
Fala muito que o Cuca não é bom de elenco e tudo mais.
Isso não é verdade.
O que ele fez para recuperar o Egídio faz um mês e meio que a gente foi eliminado aqui.
Quantos jogadores não sairiam fora e ficariam ganhando salário e falar não vou jogar mais?
E ele vai recuperar o Egídio, escreve.
Bom, eu dou um bom... Por alguns motivos, vamos lá, os pontos positivos e negativos. Positivos, o Palmeiras teve uma evolução. Eu achei que foi um jogo melhor, foi um jogo um pouco mais encaixado. E isso, claro, que vem do trabalho dele nessa pausa aí. Nitidamente a zaga melhorou, as bolas alçadas na área. Só que eu acho o Cuca um pouquinho teimoso.
Ah, mas isso é de técnico.
Por exemplo, entrar com o Jean no meio, pra mim, apesar do gol do Jean, lógico, sensacional. Mas então, o Jean era no meio não tem justificativa. A insistência no Davidson, pra mim, não tem justificativa. E ele começar o jogo assim. Em compensação, essas duas peças que eu não concordo, o que o Cuca fez? Mexeu. Tirou Jean, colocou Thiago Santos, tirou Davidson, colocou Bora. Então, por isso que eu coloco um bom, né? Acho que foi
o que eu vou de bom também pro Cuca. A única coisa que eu não gostei foi o início, o time que ele entrou.
O questionamento seria esse. Você entraria com outras pessoas e tal, mas, eu gostei da evolução no toque de bola,
perfeito. Se bem que era o Coxa.
Mas mesmo assim, cara, você vê que a intenção dos jogadores tentar fazer aquele jogo, isso não aconteceu, não rolou, cara.
Tem uma informação aqui, a gente comentou do Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus que tem a melhor média de gols por minuto na história da Premier League. A cada 88,8 minutos ele tem um gol.
O cara tem mais gols da Premier League.
E pior é isso, hein?
Que o glorioso Afonso.
Ele vai vir jogar no Allianz no dia 10 de outubro. Pela seleção brasileira, né?
A CBF caprichou no preço.
Aguarde que eu vou trocar ideia com o homem, mano.
Vou te falar, hein? A CBF caprichou no preço, hein? A torcida agradece.
Meu Deus. Deixa eu ver o que tem mais aqui.
classificação nos próximos jogos.
O Cano fala, finalizada a rodada, foi Botafogo 2, Santos 0, Ponte 1, Atlético Goianiense 3, Avaí 1, Atlético Mineiro 1, Vitória 1, as meninas 2,
quase que empata, mano, os caras tá...
Atlético Paranaense 3, Fluminense 1, olha, mamãe. Time de vôlei 1, Vasco 0, Grêmio 0, Chapecoense 1, Flamengo 2, time de vôlei, Flamengo 2, Sport 0,
Teixeira, eu fiquei fudido.
Cruzeiro 1, Bahia 0, Palmeiras 1, Coritiba 0. A classificação de momento ficou: Corinthians líder com 53, Grêmio 43 é o segundo, Santos em terceiro 41, Palmeiras 40 em quarto. Então a gente está a 3 pontos do Grêmio, que é o segundo colocado.
Exato. Exatamente. E joga com o Grêmio daqui a 6
E tem um monte de... não vai dar nem G6, porque está longe do, até do segundo.
Tem jogo. Vou te falar. Eu queria saber como é que estão os torcedores que xingaram o Matos, porque o Diego Souza não veio, hein?
É
verdade, vai demorar um bocado.
Então vai demorar, mas beleza. O quinto colocado é o Cheirinho com 38. O Cruzeiro é o sexto com 37. Desculpa, 37 também tem o Botafogo, que é o sétimo colocado. Oitavo é o Atlético Paranaense.
Atlético com 34. Paranaense vem crescendo demais.
Vem crescendo demais mesmo.
Sérgio Moro tava lá.
Quem que era o técnico que saiu pra entrar esse novo?
Amigo do Leandro.
Opa! O Edu! É o Eduzinho!
Fala, fonte!
O nono é o Vasco da Gama com 31, também 31. Tem o Atlético Mineiro em décimo e o Fluminense.
Tá todo mundo aí, cadê
primeiro?
O São Paulo?
Ó, do nono colocado, tá todo mundo perigando. Pode ver, ó. O Vasco tem 31, aí 31 tem o Atlético Mineiro e o Fluminense. Aí 29, Sport e Avaí, que é o 13º. 28, tem a Chapecoense e a Ponte, que é o 15º. Aí o Bahia, porteiro da zona, 16º colocação, com 27. Aí também 27, as meninas, em 17º. O Coritiba, em 18º, com 27. O Vitória, com 26, é o 19º, e o Atlético Goianiense 22.
Você viu que elas comemoraram porque venceram na 24ª rodada.
Teve festa. Porque eles começaram a rodada com 24 pontos.
Isso.
Ai, boy, elas estavam todas as atroladas. Mas deram sorte, viu? Deram uma saca. Quase empata a bagaça. Bom, essa aí. O próximo jogo do Palmeiras é contra o Fluminense.
Fora de Fluminense.
Lá em Flu.
Lá em Fluminense. Lá em Volta Redonda.
No dia 24 também vai ter...
Podia ir pra lá, né, André? Vai ter festa. Transmitir de lá, hein?
No Rio?
Pô, em Volta Redonda.
Você já foi nesse
estádio? Aí, tu tá fudido se tu for pra lá.
O estádio é legal pra transmitir, as cabines são legais, parece um estúdio e tal. Você...
Mas, mano, lá que você quase morreu, né?
Mano.
Na volta.
Mano.
Qualquer dia conta as histórias aqui no Trocando.
Depois eu conto, né, o negócio. Vamos ver o que tem mais de vinhetinha aqui, a classificação e tal. O Cuca vai demorar, então vamos dar o destaque final pra fechar a bagaça aqui. Bora. Não, chama mais uma...
Uma moralzinha pra galera, né?
Arquibancada virtual.
Vamos lá. Felipe Saraiva, Santa Rosa. Galinhada vai despencar, vem mal demais e só ganhou contra o Vasco porque teve o lance, da mão, mas vai despencar. A Sheila Franklin fala, Fluminense é fraco, só tem o Henrique de jogador. O William Rodrigues faz um comentário interessante aqui. O que vocês acham de colocarem árbitros de vídeo nas rodadas finais?
Vai ter.
Isso que é interessante. Rodada,
né? Mas isso é sacanagem? Porque já tinha nos jogos do Flamengo, teve um monte.
Teve, há uns 4 anos já.
Então.
Anderson Silva, acredito que nesses 5 jogos o Palmeiras faz 13 pontos. O Brunão pensou 15 em 6, né, Brunão?
Isso.
E a Galinhada, 7. Wesley Barbosa,
8.
Cuca não está falando porque ele, o Moisés e o Carleto estão ao vivo no Bem Amigos. Sim, sim, Wesley, a gente comentou.
Então não vai ter coletiva. Não
tem coletiva.
Mas é complicado. Cheat de TV. Aí os caras fazem jogo na segunda só.
Leonardo Brambila, 10º título, fala como? É Deca? Eu tava perguntando.
Falaram que esse ano não vai ter campeão, né? Vai ter Deca. Vamos ver, né?
Vamos ver o que vai acontecer.
no pique. Vamos dar o destaque final pra fechar? Já, todo mundo já tá com o saco cheio da gente. Vamos embora. Hã? Áudio no zap zap, deixa eu ver se tem aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Opa, alô, Isabi! Um abraço direto de New Jersey.
Beleza.
É, só de ter deixado o Praz apanhar no Uruguai, já era pra ter tomado os casquinhos.
Nossa, gente. Dois.
Pelo amor de Deus.
Ô, Luiz.
Lembrou.
Ah, vamos lá.
Opa, peraí, tem que abrir o canal do Zé aqui.
Tô louco.
É, tem que liberar o canal dele. É sempre liberado, né? Mas tem que avisar.
Almeida, eu liguei sem querer aí, né? Chamada de vídeo. Ó, eu gostei do jogo, em algumas partes determinadas do jogo. Eu creio que o Borja já deve começar uma partida como titular, pois ele é um pivô importante lá na frente para segurar essas bolas que o David só não segurou nenhuma lá na frente hoje. Entendeu? Então... Eu penso que o Borra tem que começar a próxima partida já como titular.
Boa.
Salve, salve, galera.
Salve. É nóis, valeu. Alexandre Marinho, vamos ver aqui o que fala o Alexandre Marinho.
Boa noite aí, família Bocas. É, acompanho vocês, gosto demais.
Obrigado, velho.
Eu soube ver o que hoje. Acho que o Palmeiras não foi uma vitória assim que... Foi convincente, né? 1-0, o importante é vencer, né? Mas se a gente for ter um parâmetro vencendo daqui duas rodadas seguidas e marcando os 9 pontos, acho que o Palmeiras ainda pode colocar mais um fogo na linha nesse campeonato, né? Tipo, se a gente conseguir chegar confronto direto contra os Gambá, tendo 6 vencendo, eu acho que o campeonato ainda tá... Fiquem aberto, hein? Vamos aí torcer sempre, né? Boa noite, sempre, hoje no aniversário aí. Gostaria de ressaltar a vitória como um presente, né? Obrigado, é nóis.
Pô, parabéns, Alexandre.
Parabéns, Alexandre.
Parabéns, bom, velho.
Aí,
parabéns, mano. Vamos pegar mais um pra gente finalizar, vai.
É, pega aí.
E galera da Web Rádio Verdão. Vocês acham que o Cuca deveria escalar o meio campo com Felipe Melo, Tietê, Moisés e Guerra para poder dar mais essa sensação de ataque e assim dar mais chance para o Borja? Valeu, abração.
Tira o Felipe Melo e
tá Thiago bom. Santos.
Felipe Melo já era porque o Cuca não quer.
Ah, pessoal, ele tá lá porque ele tem que receber, é contratado da empresa, mas não vai jogar.
Fui na semana passada no treino e é o seguinte, começa o treino com bola, ele vaza.
É, acabou, não vai jogar, não vai jogar, jogar, gente, acabou.
Não vai, tá não na cara, assim, aí ele até aquece com a galera, tal, não sei o que, mas a hora que, é, aí tá, quem tá fazendo esse trabalho de bola curta, tal, não sei o que, é, de aquecimento, é o Omar e o...
Eudes.
Valentim.
Valentim.
Quando vai começar com bola que chega aí... É,
vamos conversar aqui.
Vem o Dudu, que tal, aquela entrega colete, ele... Já vaza.
Tá na cara que não vai.
É, eu esqueci. Falando em transição
física e tal, mas não vai mais. No máximo...
E se o ano passar de jogar, a gente sabe que a gente tá sem técnico.
É, e acho que não. E mesmo que tivesse à disposição, o Thiago Santos engoliu o Felipe Melo.
Meu, tá fazendo um serviço, quietinho, caladinho. Vai lá, acabou. Simples assim. Bom,
destaque final.
Não.
Despacito, não.
Destaque final, Leandro.
Destaque final, é... primeiro, muito obrigado, Web Rádio Verdão, fazer o pós-jogo dos Boca unificado com o pós-jogo da Web Rádio
muito
Verdão.
Louco. Boa. Muito louco.
Eu que sou muito fã da rádio, é um prazer ter a rádio na minha página hoje. Legal, e nós na página de vocês. Muito
tudo
bacana.
Misturado.
Muito bacana. Meu destaque inicial, ele é... Ele
final,
é muito,
final,
meu destaque
inicial foi no começo.
Perdão. O meu destaque final, ele é um raciocínio muito simples e eu acompanho o raciocínio do Cuca. O título palmeirense, ele é muito difícil. Isso é. Nós temos dois próximos jogos, teoricamente, um pouco complexos, que são o Fluminense fora e o Santos em casa. Só que se a gente fizer 4 pontos nesses dois jogos, o Palmeiras vai muito, mas muito pra cima. Se fizer 6, obviamente. Porque depois nós pegamos o Bahia e o Atlético Goianiense, que é pra ensacar, com todo respeito aos dois times.
O Bahia.
O Goianiense fora, mas enfim, é pra ensacar. Então, com todo respeito a esses times, o Palmeiras tem tudo pra ir pra cima. Eu acho difícil, porque os gambá que jogam handball, a gambazada que joga handball,
infelizmente tá com 13 pontos na nossa frente. Só que dá pra gente encher o saco dos caras e ir pra cima pra um confronto direto tentar tirar. Esse é meu destaque final. Um abraço pra vocês. Foi um prazer. E toda segunda-feira, 8h30 da noite, bate boca aqui na Web Rádio Verdão.
Show.
Fala, Dom.
Cara, meu destaque final é... Teve descanso, teve treinamento e teve evolução. Então, se continuar assim, eu continuo acreditando cada vez mais. Vamos pra cima. É difícil, mas não importa. Vamos pra cima. A gente é torcedor, a gente tem que acreditar até acabar as chances matemáticas. Então, eu realmente acredito e vamos buscar aí os 6 pontos nesses 2 próximos jogos.
Bruno, não, deixa eu dar o destaque, aí você finaliza a parada.
Se você quiser.
É, não, não vou dar isso não.
É seu.
É, tinha um cara, um outro narrador aí, e vai. Um abraço pra... Puta, como é que é o nome? Pulou já aqui. A Sheila Franklin, que fala bairro do Cavelo, da moral a todos vocês. Um abraço.
Tamo junto.
Prepara um hambúrguer.
Eu acho que é 6 pontos os próximos 2 jogos. O Fluminense vem mal das pernas. E a Sereia, bicho?
Sereia aqui em casa é pra ganhar.
Não, Sereia é freguês, mano.
É pra ganhar.
Vai ser no Pacaembu o jogo, né?
Não sei, eu acho que já dá tempo de ser no Allianz.
Eu acho que não.
Que é o jogo?
Esse dia 30, sábado dia 30.
Dia 26. Eu acho que dá tempo de ser no Allianz. Mas enfim, onde for a gente sacola a Sereia.
Dia 30, 19 horas.
Então, é muita moral e outra, cara. A Gambazada treme, você tá ligado? A hora que começa a dar inflada assim, e tem mais, o jogo na Gambazada, a Web Rádio Verdão vai lá pra Itaquera e a gente vai passar no HFC pra
Só colar.
Vamos colar lá mesmo. Fazer a festa lá na HFC depois. Boa. Um abraço a todos, valeu aí, galera. Brigadão, a audiência de vocês é
feroz. É isso aí, valeu, galera. Valeu, galera dos Boca, a galera que acompanha o trabalho deles, o nosso. Foi muito legal, mais uma vez já, né? Que a gente faz, já a segunda vez que eu faço transmissão com eles. Sempre
é mesmo,
legal.
Teve um jogo do Sport, já, né? Sport.
Isso. Vitória nos dois, hein?
Sport? Foi Sport?
Foi Santa Cruz.
Santa Cruz,
2x2
do Palmeiras.
O cara é pé quente, hein?
E do Keno.
Tá dando certo isso aqui.
Foi uma transmissão muito legal. Queria mandar um abraço especial pro Zé Mistério e pro Cláudio Ritt.
O Cláudio Ritt, eu vou escolher
pra falar, mas o nosso ouvinte precisa saber que o Cláudio Ritt, ele tava meio confuso. Ele me ligou à tarde e falou que ele tinha ido no proctologista semana retrasada. E aí
ele foi essa
semana e recomendou pra ele o uso de DIU. Eu falei, mas Cláudio, tem alguma coisa estranha.
Aí ele foi no outro pra ter a segunda edição.
Isso. Aí, entendi. Bom, enfim. Talvez
vai por
isso
ele não tomar dedada, hein, mano?
Um abraço pro Cláudio, pro Zé Mistério também. Ah, que vindo pra cá, eu vi o Zé Mistério cruzando o Minhocão.
Ele tava cruzando o Minhocão?
No Minhocão.
Mas tava na ponta?
Tava. Ele tomou a multa de novo, dando ré no Minhocão, mais uma vez.
Ele não aprende,
mano.
Ô, será que o Léo quer convidar ele pra jogar no time do Morumbi? Porque tá precisando lá, né? Tá precisando de lateral lá.
Zé Mistério, que faz tudo por dinheiro, é quase o Silvio Santos. Mas, ó, de brincadeiras à parte, foi um prazer. E, assim, a gente tem que acreditar até o final, sim. Palmeiras tem muitas chances, lembrando que não é só o Palmeiras que pode ter uma sequência boa. O campeonato para os caras lá de Itaquera também é um campeonato difícil aí nesse segundo turno e eles não estão bem. Então, assim, qualquer pipocadinha que der lá e a gente alcançar, os caras vão tremer e a gente vai pegar. Se tem um time para pegar esse campeonato ainda,
é nós.
Que não seja ele, somos nós, tá certo? Valeu, gente, até a próxima e fiquem com Deus.
Chega ao fim, mais uma jornada esportiva da Web Rádio Verdão. Até a próxima!